Você está ouvindo 7 Pontos.
Por um lado, a gente está ali vibrando no amor e na caridade. Você está lá, quem vai para a Umbanda vai se doar mesmo. Porque você vai no seu tempo, você gasta sua gasolina, sua roupinha branca lavada. Você está lá para se doar. E aí você chega lá e ouvir toda a gira seu pai de santo falar um monte de coisas. Que você é ruim, que você não ajuda, que você está atrapalhando, que você não se cuida, que você não sei o quê, que as coisas não dão certo, que você não se concentra, que o problema do obsessor ali é seu, você que trouxe, você que levou. Chega uma hora que você está começando a se sentir, você vai embora se sentindo uma mosquinha, né? Porque, meu, eu tô atrapalhando isso daqui. Porque toda vez que eu venho é bronca, toda vez que eu venho eu tô errada, toda vez que eu venho eu não fiz a coisa certa. Isto é um assédio. Isto é um momento de você parar e olhar, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais ouvir isso. Por outro lado, você também, você foi pra gira, você não fez o seu preceito, você não tomou seu banho de ervas, você realmente encheu a cara no dia seguinte vai pra gira. E aí o seu pai de santo lhe diz que tá errado e que você devia ter feito outra... Ah, meu Deus, não pode brigar comigo porque a minha vida é particular, cuido eu, isso é assédio. É muito tênue. E é muito pessoal.
É bem fininho mesmo. Bem fininho mesmo, porque se... E aí o pai de santo lhe dá uma chamada na frente de todo mundo. Né? Aí você, meu Deus do céu, foi, né, abusivo comigo, falou na frente de todo mundo. E você falou por trás pra todo mundo.
É...
Não é? Então quem é que tá certo nessa história? Não é? Quem é que, se você falar para todo mundo por trás ou ouvir na frente de todo mundo, né? Então, eu vejo que se você tá numa situação como essa que você ilustrou agora, de receber bronca toda vez em público, é uma situação difícil mesmo, é abusiva. Né? E o outro lado, né, se você está fazendo toda vez, recebendo o ensinamento de forma gentil, e de repente você recebe uma bronca que lhe parece grosseira em público, e você sai reclamando disso como abuso, não é uma situação abusiva. E ali está a linha fininha, né? O que, que acontece no percurso que te coloca numa posição, peraí, será que isso é abuso ou será que isso não é? É, e aí é onde a gente começa a separar a coisa, né? A situação ela nunca é pontual, ela sempre é uma construção. Você está vivendo ela rotineiramente. E isso é o que vai te apontar o abuso.
E tem que tomar muito cuidado também, né? Porque às vezes a entidade, enfim, dá uma bronca, mas tem muito do médium, não tem? É, eu vejo assim, às vezes o Exu quer falar, eu já vi. Da entidade falando assim, eu queria falar uma coisa pra você, mas o, né, meu cavalo não deixa. Eu vou, não vou falar, mas acho bom que você entenda o que eu tô querendo dizer e não sei o quê. Porque às vezes o médium consegue, né? Você não bota tudo na culpa da entidade. Daí assim, ah, mas deixou esse mesmo. Xingou, falou um monte de palavrão, xingou a pessoa de um monte de coisa e o médium sai, não, fui eu, foi a entidade. Também tem esse lado, né?
Tem esse lado e tem muito esse lado, né? Eu acho que uma das... A comunicação, vocês trabalham com comunicação, sabem disso, ela é uma ciência muito, muito profunda, assim.
Sim.
E coragem de falar, sendo gentil, é muito difícil. Então as pessoas vão se esconder atrás do guia. Isso aí, e atrás de Exu, então...
Adoram.
Sempre culpa dele. Meu Deus, é sempre culpa. Se soubesse, né, o que vai fazer, o que Exu vai lhe cobrar depois? Né? Não lhe cobrar no sentido punitivo, de novo, né, mas como ele vai lhe ensinar sobre esse assunto depois, se você está se escondendo atrás dele para dar uma bronca nos seus filhos, né, ou no seu irmão de santo, né, não necessariamente falando do pai ou da mãe de santo, né, mas principalmente falando do líder, né.
Sim.
E não vai só por aí, ajudar a incorporar com carinho no rosto, né? Veja bem se tem um cabimento isso, né? Não tem.
Lembrei agora, nossa, seu Zé Pilintra adora dançar, daí vai tirar as moças pra dançar e fica dançando, agarrando a moça no meio do salão. Não, mas não sou eu, é seu Zé. Gente, gira de malandro, então... Ah, porque é malandro, então pode fazer qualquer coisa, pode passar a mão, pode puxar pela cintura, pode dar... Não, gente, não, tá muito errado isso.
A gente tá falando só de campo de atuação aí, Uhum. Né? Não que malandro de malandragem, do que você conhece por malandragem.
Exato.
Né? Porque o que a gente conhece por malandragem, né, não são coisas normalmente boas. Né? E aí você está lidando com o espírito de luz, não é essa a relação. A gente está falando só de campo de atuação.
Exato.
Nesse caso.
É, então fique muito de olho. Você vai lá e, nossa, eu já vi tanta coisa, gente. A gente, né, que vai andando por aí, de pomba gira, descer e tirar filho pra dançar e falar bobagem. E você fica olhando e fala, meu, mas gente, seu espírito de luz tá se prestando a esse papel, gente. Pomba gira, descer, incorporar no meio de bar pra ficar lá girando. Gente, não. Né? Não, vamos prestar atenção nas coisas, vamos estudar, na verdade, vamos compreender melhor as coisas.
Isso aí eu bato muito firme lá, sabe? Eu não, né? Nós, né? Uhum. Na casa, batemos muito firme. Incorporou no boteco é saravá o quiumba.
É.
Não tem guia, não tem guia.
Sim.
Né? Não, a minha pomba gira quer lhe dizer alguma coisa. Não, não, não tá errado, tá totalmente errado.
Porque vamos pelo princípio da coisa, né? Você tem uma entidade de luz que tem uma luz imensa, super forte. A egrégora de um boteco. Sério, que você acha? Eles não nem conseguem, nem que ela quisesse, ela ia conseguir baixar tanto a luz dela, né? Da entidade, seja ela qual for, da pomba gira mesmo. Se diminuir tanto a luz dela para conseguir entrar naquela energia densa para passar um recado. Não, ela vai te esperar lá no terreiro, onde tem uma egrégora linda, iluminada, perfeita, com energia boa para te ajudar do jeito que ela quer ajudar. E, enfim, isso para isso que a gente está falando de pomba gira e Exu, que consegue ainda ir para um brau, né? Imagine se você vai incorporar um caboclo, um preto velho no meio do bar. Não vai, gente. Não é assim que funciona.
É, o astral ele é organizado em todos os sentidos, né? A gente, você está falando de campo de atuação, está falando de campo de atuação de todos as esferas do astral.
Sim.
Né? Então, o guia, ele sabe que ele não pode ir lá, se meter lá.
Uhum.
Né? Porque lá está acontecendo uma outra camada de trabalho. E isso é um entendimento que tem, às vezes, até difícil de explicar. Né? Porque às vezes, espírito não é um espírito de luz, então ele está trabalhando pelo mal. Bom, são muitas camadas que você precisa avançar para seguir dentro do seu desenvolvimento. E uma delas é essa.
Uhum.
Né? Então o guia de luz vai trabalhar dentro do terreiro de Umbanda, dentro do terreiro, dentro da casa de luz, né, que for.
Sim.
Né? E à medida que os espíritos que estejam prontos para avançar no seu desenvolvimento chegarem nesse lugar, eles vão sendo cuidados. Né? E da mesma forma eles não vão lá. Porque sabe que lá é outro campo de atuação.
Uhum.
Né, que tem outra coisa acontecendo lá, né? Ruim ou boa, isso daí não cabe a nós, né? A gente, como ser humano, entende o que nos faz mal e o que não nos faz, se você não estiver dentro de um lugar de ilusão. Mas é isso, não tem, não existe esse lugar. E dentro disso acontece daí a situação abusiva.
Uhum.
Né? Porque estou falando através do guia.
Sim.
Lá no bar, ou sei lá, em casa, ou, enfim, né? Não contra quem incorpora em casa também, porque depende como você faz isso, né? Cada casa tem um jeito, e cada líder tem um jeito também, mas...
E qual é a intenção? Eu acho que tudo é intenção, não é, Marcelo?
Isso, totalmente.
Você está na sua casa, seu guia veio para te limpar, porque você estava precisando... Não, o guia sabe o que está fazendo. Agora, você está na sua casa, bebendo, chamou os amigos para uma festa e vai incorporar seu guia para dar consulta? Não vai, gente. Não tem razão de ser isso, né? Então, tudo é intenção. Qual é a razão de? Para quê? Pergunte-se, para quê? Senão...
E aí é onde que a gente tem que ficar bem esperto, né? Uhum. Porque é numa situação como essa que eles abrem o acesso para começar a lhe influenciar.
Sim.
Né? E é dentro dessa influência que vem a manipulação pela qual você vai começar a caminhar. Seja ela financeira, seja ela sexual, seja ela emocional, seja qual for. Né? Ou seja se desfazer de um bem em detrimento do médium em questão... Né, ou da casa, enfim, né, é desse jeito que acontece. E muitas, muitas vezes por trás do guia.
E infelizmente a gente tem que falar, né, porque a gente está falando aqui que a casa tem uma egrégora que protege. Tem, mas esta egrégora pode ser modificada. Depende do que está acontecendo lá. Se tem um pai de santo que entrou no ego, que começou a trabalhar fazendo outras coisas que não é da Umbanda, que não é a caridade, que não é o amor... as entidades podem se afastar. Não é que as entidades se afastam, é que você não conecta mais com elas, né? Você começa a entrar numa vibração tão densa que aquela entidade de luz já não consegue mais te acessar. Por mais que ela esteja do seu lado, você não se conecta a ela, porque tudo é conexão. Por que que a gente faz preceito? Por que que a gente não bebe? Por que a gente... Para você ter a sua energia limpa o suficiente, né? No mínimo, para poder se conectar a essa energia de luz e a essa entidade de luz. Quando você começa a fazer trabalhos de maldade, com sangue, de amarração, você está se conectando com outra energia. Então, porque tem gente que fala assim, nossa, mas eu fui naquele terreiro, diz que é a Umbanda, mas aconteceu tudo errado, me senti mal, porque o que está gerenciando ali, o que está vibrando ali, não é mais, infelizmente, acontece, não é mais a energia de luz da Umbanda.
É, foi corrompido.
Foi corrompido.
Corrompido e corrompido pelo ego. Eu acho que a maioria das vezes, assim, sabe, mas uhum. pelas histórias que eu ouço e pelas coisas que eu vejo, vaidade e ego são que determinam isso, porque é a sombra do poder, né, é a sombra, ela tá bem ali, né, no holofote ali, né, o holofote, ele, na verdade, ele deveria incomodar e não né, nos valorizar, assim, né? Porque no final somos todos irmãos, na verdade.
Sim.
Você está num lugar que te colocaram para você executar determinada função pela confiança que o astral te deu para que você possa encontrar as suas curas. Né? Então, se você deixa a tua sombra te dominar por qualquer motivo que seja, e aí a gente está falando disso, estou passando problemas em casa... Eu, como pai de santo, estou passando um monte de problema em casa e eu não baixo minha cabeça e não sento no meio do terreiro e peço ajuda. Chamo os guia e me limpem, me ajudem. Né? Eu preciso expurgar uma coisa que está aqui. Né? Então, ali entra o lugar de humildade suficiente para você poder estar sempre limpo, porque o tempo todo você é tentado.
Sim, mais ainda, né? Quanto mais luz você emana, mais as sombras vão querer te apagar. Ponto, ponto. Nossa, me lembrei da Lara agora, quando a gente fazia faculdade, que uma professora uma vez falou pra gente, quanto mais fruta tem árvore, mais pedra joga, né? Então, é isso. Os pais de santo, porque as pessoas falam assim, mas Padre Marcelo Rossi, por exemplo, que fez uma revolução sensacional, né, no catolicismo, com essa renovação carismática, enfim, trouxe um monte de jovens pra igreja, quase morreu, quase se suicidou, emagreceu, ficou mal, entrou numa depressão profunda... O padre Fábio de Mello também contou exatamente a mesma coisa. Falou, gente, eu pensei em me suicidar, pensei em tirar minha vida, entrei numa depressão. E aí você pensa, mas meu Deus, cadê os guias? Eles não estão rezando todo dia? Eles não estão fazendo oração todo dia? Como é que entra nisso? Justamente, eles têm uma força tão grande, estão trazendo tanta gente para a luz, que as sombras vão direto, né? Vamos atacar quem mais está brilhando, vamos apagar toda a luz que tiver, e quanto mais luz, mais a gente vai tentar. Então vale para você que está falando, meu Deus, mas eu rezo, quanto mais eu rezo, mais sombração me aparece.
Sim.
Porque você está brilhando, então continua rezando e continua brilhando, não deixa apagar não se entrega não.
É isso aí. E brilho não no lugar de palco.
Isso!
Né? Isso é bem importante dizer. Porque...
Não é holofote em você, é você emanando luz, isso. Não é você querendo receber, porque daí é outra coisa.
Exatamente. E aí é onde entra o problema, justamente, de você ser colocado num lugar onde você vai manipular pessoas.
Sim.
E porque é assim, você tá, isso anda junto com o poder. É? Então, como a gente está falando de abuso, e isso é abuso, é a sombra que vai lhe pegar, como pai, uhum. ou mãe de santo, como pai pequeno, como hierarquia. Né? Porque
muito
começa ali.
É importante falar de hierarquia.
Né? A hierarquia, uhum. a gente está ali, e hierarquia ela é um lugar de muito aprendizado, assim, em relação a se relacionar com pessoas enquanto relação de poder. Né? É ali que começa.
Sim.
Como é que você vai exercer isso, né? Ah, mas o tem casa que chama de capitão, tem casa que chama de anjo, tem, né, guarda, uhum. enfim, cada lugar tem um nome. A pessoa fragilizada, ela vai chegar e vai acessar você da hierarquia, porque ela tem dificuldade, às vezes, por mais aberto que seja o pai ou a mãe de santo, A pessoa se coloca mesmo no lugar de dificuldade de fazer esse acesso, né? O Pai Dado fala sempre, gente, me mandem mensagem, eu tô aqui, né? Falem comigo.
Mas João também, graças a Oxalá.
E eu procuro seguir esse exemplo também, mas me mandem mensagem, mas as pessoas não nos acessam, assim, né? É, e aí elas vão acessar a hierarquia. E aí começam os pequenos problemas, pequenos grandes problemas, né? É, de abuso. É. Ali é onde que começa a coisa, né? Quer dizer, começa em muitos lugares, mas ali dentro de uma relação de terreiro você vê muito, assim, né? Ah, é assim que faz, é assim que tem que fazer, eu compro na minha loja, ou né, eu faço pra você, né? Me dá o dinheiro aí, né? E assim vai.
Não, eu acho até... a gente precisa entender que a gente vai pra Umbanda pra se doar, pra aprender e pra se doar. Você tá indo pra Umbanda pra ganhar, pra receber... Já tem que repensar isso daí. É uma religião de muita doação. É, não é remunerada, você, né, gasta seu tempo, seu dinheiro, enfim. E a hierarquia, eu acho que tem que ter mais isso forte, mais forte ainda. Você é da hierarquia para você ajudar ainda mais. Você recebeu mais incumbências, né, na confiança do seu pai de santo, na confiança da espiritualidade, na confiança da casa, confiando que você vai ser um apoio, um braço direito para os seus irmãos. Agora, se você assume esse papai e fala, agora quem manda sou eu, tá muito errado. E aí a gente tem um grave problema, porque se você não tem acesso ao seu pai de santo, por medo, porque ele não é acessível, porque ele não tem tempo, enfim. E aí você também não tem hierarquia, você tem medo de falar com a hierarquia, porque a hierarquia vai te tratar mal, você não tem chance de chegar e dizer, olha, eu quero fazer uma consulta com a entidade, porque a hierarquia não deixa, tem que passar por ela, ela não quer, e ela não deixa, e ela decide, danou-se. Porque aí a casa não anda, daí a coisa não anda. Então, assim, por favor, você que é da hierarquia, entenda que a sua função é apoiar o pai de santo, a casa, acolher os seus irmãos, o primeiro contato, eu acho, né, com da espiritualidade com quem está ali na gira.
É isso mesmo. Eu me lembrei de uma história agora, quando você falava, que aconteceu comigo. No começo da casa, a gente fez um dos primeiros trabalhos assim, abertos, assim, numa chácara. Não era um trabalho de mata, era um trabalho aberto, assim, numa chácara, porque a gente não tinha espaço para fazer e o número de médicos já era muito grande. E ali eu já estava num lugar de ajudar. Uhum. Né? Não com hierarquia cruzada, mas já numa posição de ser exigido mais enquanto responsabilidade pelo dirigente. Uhum. Né? E aí uma médium que tinha recém entrado na casa com uma história familiar de Umbanda, mas ela não, né, e o companheiro dela já caminhando dentro da Umbanda, mas em outro terreiro, bateu a cabeça, não estava virado pro Congá. E aí eu, ali num momento específico da gira, isso me pegou ali meio perto assim, e eu falei com o guia. Uhum. Que tinha que bater a cabeça virada pro Congá, que era falta de respeito. Uhum. E isso daí foi uma frase simples, mas que gerou um transtorno muito grande na pessoa, disparou gatilhos. Uhum. Né? E ali já veio de imediato o ensinamento. Assim, né? Dois dias depois a gente já teve reunião, né, sobre a gira, para falar sobre o trabalho e aprender sobre as coisas. E ali o Pai de Santo já me chamou, falou, ó, tá errado, foi errado. Né? Não tem falta de respeito nisso, falta de respeito é você falar como você falou. Uhum. Né? E aí fui pedir desculpa, enfim, né? Mas isso aí é o lugar justamente do que a gente está falando de... É simples, e não parece, mas é um abuso de poder dentro da hierarquia.
Exato. Né? A gente está falando tanto de abuso de poder aqui, de abuso, e estamos falando de Pai de Santo, mas às vezes é ali, é no, na entidade, é no médium, é na hierarquia, tem de todas as formas.
Todas as formas. Exatamente. É.
E se você é da hierarquia e você não dá acesso a... Se é você que decide... começa por aí. E aí o Pai de Santo tem que ter esse olhar também, né? Tem que olhar para tudo, na verdade. Tem que olhar para o médium, tem que olhar para a entidade, se não está falando nada abusivo ali. Tem que olhar para a hierarquia, se está fazendo o seu papel de acolher e de trazer e de ensinar, né?
É complicado, né?
Eu te contar, é uma missão, hein?
É uma missão. É porque a gente começa a viver esse pequeno lugar de poder ali, né? Dentro, sim, dessa escala, assim. Né? E aí é ali onde que a gente vai aprender mesmo. E aprende se machucando. É. Infelizmente, acontece isso mesmo, né? É real.
E aí tem que entender que não é uma escala, né? Não existe um exército que você vai de soldado para capitão, para tenente, para... Não, você pode ser capitão e nunca se tornar um pai de santo. Nunca, nem um pai pequeno, nem um pai de santo, não vai. Não é porque você está ali que agora, gente, o próximo passo é pai de santo, mãe de santo. Não é. Às vezes é o teu aprendizado de humildade naquele trabalho que você está ali, de aprender a lidar com as coisas, de fazer a sua tarefa e dali tá bom, só. É isso aí. É bom lembrar disso. Eu já com o intervalo de novo? Vamos para o intervalo. Deixa eu mandar um beijo para minha mãe aqui. Oi, mãe! Tudo bem? Beijo, mãe. Tudo bem aí? Tá joia? Então tá bom. Beijo para você. Vamos para o intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.